toda a gente com sons mais do que uma vez. Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio do Mais do que uma vez. Hoje vamos ter aqui um grande convidado, o grande Nuno Dias. O Nuno trabalha como promotor de música, é um dos criadores da página do humor futebolístico Azar do Caralho, foi um dos apresentadores do falecido programa de rádio Obrigado Internet e recentemente também criou um podcast com o nome de Umba Bara Uma, onde reúne os mundos do futebol e da música. Nuno, muito obrigado por teres aceitado o convite.
Tá fixe.
Como é que é, Cláudio?
E eu, como é que
estás? Estás bem? Estás bem?
Está tudo? Yes.
Nuno, pá, queria primeiro perguntar uma coisa mais relacionada com o teu trabalho. Tu tens de ouvir ao detalhe todos os álbuns a que fazes promoção?
Eu gostava, mas não consigo. Mas mais gostava de dizer olá, obrigado pelo convite. Obrigado aos dois pelo convite. Não ouço.
Não é fundamental.
Os álbuns completos, não. No início, quando comecei a trabalhar na Popstock, fazia isso. Ou fazia grande parte, tentava ouvir grande parte dos discos.
E os locais e os sítios e as rotinas de promoção da música acabam sempre por ser os mesmos ou mudam muito de álbum para álbum?
Depende do género, depende muito de álbum para álbum, depende do artista. Tu tens determinados artistas que funcionam mais com determinado, sei lá, o Express e a Blitz, se calhar falam mais de rock ou de folk, ou assim, aquela coisa mais calma, né? E depois tens outros meios. Pronto, é como tens meios especializados e aí tu tens a tua base de dados, consegues trabalhar com...
Mas a Popstock foca-se muito mais num estilo musical,
não? Alternativo, independente, mas também temos, sei lá, representamos o grupo Beggars, que tem a Matador, a XL Recordings, a Rough Trade, okay. E está-me a falhar uma. A XL, por exemplo, tem apostado bastante em hip-hop e em cenas de eletrónica. Teve Arca, tens bastantes coisas que fogem. É alternativo, não é? Porque estás a falar de coisas que não são
marginais, não é?
são mainstream, isto é, tu ainda. Portanto, o artista maior que nós tínhamos na Popstock era a Adele, que era um campeonato intergaláctico, não é? Tipo, aquilo foi um fenómeno.
Foi o artista mais popular que tiveram até agora.
Sim.
Hoje em dia? Já não estão com ela,
não. A Adele, acho que ninguém sabe nada dela, portanto, sabe-se que ela
não
se separou.
Não
sabe se há álbum novo, portanto, ela fez o 25, foi o último álbum que foi recebido em 2015. Ela começou com, portanto, o primeiro disco chama-se o 19, que foi feito com 19 anos. Ela foi descoberta pela XL, fez 3 álbuns, portanto, o 19, 21 e 25. Ela agora supostamente separou-se e dizem que os sites de notícias dizem que ela possivelmente está a preparar um disco novo, mas em princípio vai ser Sony, portanto, vai ser uma major. Portanto, vai sair do espectro indie. Mas quando falamos de um artista indie, é pá, que não tem uma máquina, estás a perceber? Tipo, a máquina da Popstock em Portugal é são duas pessoas, estás a perceber? Uhum. Portanto, nós combatemos, nós não combatemos, nós tentamos promover a música através da nossa maneira, que é a maneira alternativa. Isto é, nós não temos um orçamento de uma. A Universal tem um artista novo, é capaz de meter não sei quantos mil outdoors, conseguir fazer promoção em rádio, e nós não conseguimos isso. Nós tentamos promover o artista pelo valor que ele tem, não é? Tu acreditas, não é? E é isso que se chama independente. A música independente deu um boom. O indie começou nos anos 80, final de 70, não é? Sei lá, tens inúmeros exemplos independentes, desde os Fugazi, por exemplo. Os Fugazi, que era uma banda do hardcore, mas encarnavam o espírito indie, isto é, eles faziam os próprios discos, não é? Tinham a própria editora, portanto, muitos destes artistas, não é, gravam através dos seus próprios meios e depois arranjam, entre aspas, uma editora que consegue promover o disco.
Quando se fala de indie, não quer dizer que seja uma determinada sonoridade. É uma maneira de estar independente
na música. Não tens um major, portanto.
Sim, quando ele estava a falar tipo dos estilos e não sei o quê, tipo, quando os gajos dizem indie, não é um estilo
de
música.
Tudo. Nós temos tudo. Nós temos desde música eletrónica, temos a rap, temos a metal.
Claro, claro.
O que é que tem do rap?
Sei lá, temos Lyle Carner. Deixa-me ver aí outras coisas de rap. Pá, não sei, lembro-me de Lyle Carner porque foi um dos discos que eu mais ouvi neste ano e gosto bastante dele. Temos Dave, Dave, lembrei-me agora do Mercury, tipo, Prize.
Ganhou o Mercury. Ele apresentou-me isso há dias e eu ando a ouvir assim.
Esse álbum, Psychodrama, deve ter sido o álbum que eu mais ouvi este ano.
E é um disco que é baseado em problemas psicológicos. Portanto, supostamente é um disco que ele conta a história que vai ao psicólogo e
nos drama. Ainda não ouvi o disco, ouvi um som incrível. E colei ainda ao
som. A XL teve as primeiras coisas do Dizzy Rascal. Sim, portanto, as primeiras coisas, nós tivemos, sei lá, a FK Twix também é nossa, não é tão, não é mais R&B.
Mas ela é muito amarada.
O que é que são assim os mais populares neste momento? Antes era a Adele, e agora? Quem é que é o artista mais popular?
Temos Nick Cave.
Viste-o no ano passado, no Primavera? À chuva.
Sim. Walking on the. Tipo Moisés, não é? Tipo aquela cena que ele fez. Temos National. Tivemos Vampire Weekend, que agora foi para uma major, foi para a Sony, portanto subiu um patamar. E muitas das vezes é aquilo que nós queremos. É que, tipo,
são rampa de lançamento para a Sony.
Sim, basicamente. Nós somos assim. Nós não. Eu só faço parte da distribuidora, da distribuição. Eu não angario, não é
a produção.
Portanto, eu não sou aquela pessoa que escolhe bandas para a editora, né? Aliás, os meus patrões estão em Espanha e também respondem a Londres. Londres é que faz o booking de artistas, isto é que vai a concertos, é que assina entre
os olheiros, né?
É o AR, é tipo o Artist and Repertoire, que se chamava nos anos 80. Aquilo que nós fazemos é comunicação e todo o marketing, toda a distribuição de disco, desde física a digital. Muitas das vezes o digital passa diretamente de Londres para Portugal. Nós fazemos físico, portanto, metemos o disco na FNAC, na Luilu e no MediaMarkt, e depois tentamos sempre organizar entrevistas. Portanto, tens um disco que saia hoje, por exemplo. Nós fazemos um trabalho 2 meses antes, desde que tens a timeline do disco, desde enviar singles para as rádios, tentas saber se o artista está disponível para promoção, e aí organizas ou phoners ou uma entrevista por e-mail. E depois tentas ter destaque na altura que o disco sai. Mas hoje é um dia que é uma sexta-feira, é o dia que saem discos. Se o meio de comunicação que fez essa entrevista normalmente promove, não é? Com a entrevista ou com a crítica do álbum.
Porquê que os álbuns saem sempre às sextas-feiras?
Antigamente era a segunda, há cerca de 3, 4, 5 anos.
Sempre agora, às sextas. Saem um monte de álbuns às sextas-feiras.
Os discos normalmente saem sempre às sextas.
Mas porquê? Qual é o motivo? Para a malta levar para o fim de semana?
Tens mais período de venda. De venda, apanhas isso, o fim de semana.
Mas
isto mudou há cerca de 5, 6 anos. Isto era à segunda-feira, antigamente os discos saíam à segunda.
Mas a cena mudou. Hoje em dia, com a cena de...
Não digas o digital, senão fico triste. Estou a brincar.
Se calhar ia dizer, mas vá, não digo.
Digital podes dançar quando quiseres.
Mas com o self-made, mesmo fora, se bem que a vossa editora ou a vossa distribuidora é uma coisa indie, mas hoje em dia já mesmo o indie artist, mesmo completamente.
Consegue.
Eu não tenho. Para,
o tempo de venda, não sei. Acho que há cerca de 3, 4 anos que isto mudou, mas supostamente é para apanhar no fim de semana, ter mais o tempo de venda.
É sempre para a sexta. Para a sexta-feira, as sextas-feiras loucas, não, mesmo. Tipo, a saírem bem de álbum.
Ainda hoje em dia.
Pronto, no estilo que eu estou mais a par, no rap, pá, isso.
Eu ainda hoje enviei newsletter de novidades semanais e vi sempre à sexta-feira. Pronto, subscrevo na Popstock, tem lá um mail de chimpzinho. Tem aí um mail de chimpzinho, mas é normal. Sim, os discos saem à sexta. Pronto, é esse o nosso trabalho, é fazer a comunicação
mas
do artista.
Mas é importante falares disso, porque a malta confunde muito as duas coisas. Ou seja, tu seres uma editora ou tu seres uma distribuidora. A malta não sabe distinguir.
A editora que normalmente abanca o disco, por exemplo, abanca dinheiro para PR, portanto para comunicar, e a distribuidora só o coloca em loja. Nós, como somos distribuidora, também fazemos um bocadinho também de marca.
Estou-me a lembrar agora, por exemplo, do Valete assinou um contrato de distribuição. A malta
agora,
não estavam a entender o que é que aquilo, o que é que significa.
O Valete,
né,
que está muito na moda, né, nestes últimos dois
pois
dias.
Pois é.
Tristemente.
Eu época estava a falar com um amigo meu. Eu percebo, um artista é livre e tu és livre de dizer aquilo, uns determinados modos. Mas acho que eu gosto mais de um artista que faz rap consciente ou faz qualquer coisa consciente do que uma cena. Eu sei que ele pode perfeitamente alertar as pessoas para o conteúdo, só que eu acho que é um conteúdo fácil, básico.
Acho que ele é mais marqueteiro do que rapper, mas pronto.
Porquê?
Porque vais-me querer tirar aqui os nabos todos, não podes.
Na boa, se não te sentes confortável com alguma coisa, um gajo corta.
Eu acho que ele sempre foi mais marqueteiro do que rapper. Ele sabe mais o que dizer do que propriamente. Claro que eu reconheço que ele tem talento. Não, ele tem talento e aquilo que ele
diz
não. Atenção.
Ele diz que musicalmente.
Claro, eu colei nisso, né? E serviço público.
É um dos melhores álbuns do rap, tudo, na boa.
E na altura, tipo, só que eu também era miúdo e aquilo entrava-me mais facilmente. Agora já não. Já procuro um bocado mais de.
Mas isso é como eu. Quando comecei a ouvir música, eu não ouço a música. A música que eu ouço hoje em dia não era a música que eu ouvia quando era miúdo, estás a perceber?
Sim, desculpa interromper, eu vi que tu começaste com música ligeira. Começaste, os teus pais a ouvir música ligeira portuguesa e não sei o quê. Pá, eu tenho um bocado esse background.
O meu primeiro disco que eu me lembro de comprar era Resistência, né? Tipo,
sim.
E depois comecei a ouvir Nirvana e a partir dali é
que
comecei.
Tu sentes que o teu gosto musical foi mudando muito ao longo dos anos?
Aliás, mudou desde que eu entrei para a faculdade, por causa do grupo de amigos que tinha, que ouviam, sei lá, tinha pessoas que ouviam, sei lá, um dos meus melhores amigos ouvia Sludge ou coisa parecida, aquele estilo de metal cheio de contratempos.
Por acaso não conheço.
Conheço o nome, mas não estou a par do trabalho.
Tinha amigos que ouviam Independente e ouviam Interpol, ouviam Strokes. E a partir dali foi que comecei a mudar um bocadinho o meu gosto. Não, quer dizer, não deixei, por exemplo, tenho uma banda que me acompanha a vida toda, que são os Deftones. Pronto, que eu.
Pá, é a banda que resiste desde a adolescência até agora?
Sim, sei lá. Se me disseres daquilo que eu via e ouvia quando era miúdo, continuo a seguir e dá-me gosto de ver que também é uma banda que evoluiu, que não ficou fechado num género que era o new metal e consegue fazer outras coisas dentro daquilo que eles gostam.
Pois é, isso, assim, né?
E eu acho que é fixe.
A servir o próprio gosto.
E é fixe também. Sei lá, tu tens novos gostos, por exemplo, eu não ouvia, sei lá, as primeiras coisas de hip hop que ouvia era o Gabriel o Pensador, não é? Eu hoje ouço muito mais rap desde os Kanye West, comecei a ouvir mais Kanye West.
O Gabriel o Pensador foi dos primeiros, para muita gente, foi o primeiro gajo tipo a rimar em português.
Pois?
Para muita gente, foi a primeira vez.
Coisas da Weasel, terceiro capítulo.
Foi aquilo que me fez.
Terceiro capítulo.
Foi o Podes Fugir, Não Podes Esconder, já depois. Porque eu, na altura, não, foi quando eu tinha era miúdo e foi isso coisa. Mas foi da Weasel mesmo. Da Weasel.
Qual é que tenho do IA?
Não, isso é anterior, não sei qual é, por acaso.
Pronto, eu acho que foi o do IA, por causa na escola alguém tinha isso.
É capaz de ser capítulo, já. O do qual é mais antigo.
Manual, não sei o quê, como é que é?
Ah, não me lembro. Uma vida normal.
Iniciação a uma vida banal. Manual.
E se, agora estava-me a lembrar, e se a Popstock trabalhasse com estilos musicais, tipo, tu não te identificavas muito?
Tenho vários. Tenho pop, tenho um single que passa na Mega.
Tu não gostas de pop?
Mas é isso que eu ia perguntar.
Gosto,
só que há pop numa distribuidora indie? Isso é muito complicado, tipo, eu encaixar.
Porque tu tens editores que sambarcam artistas que têm sucessos digitais e depois tentam distribuir digitalmente as coisas deles e então tu também apanhas um bocado.
O pop é quase um estilo, já não é uma condição, não é? O pop supostamente seria uma condição.
Eu tinha um artista que era considerado muito grande e depois falou, tu tens esse artista, não sei o quê. Não sei se era, não era a Adele. Mas sim, temos pop, temos o Gaz Dupperton, este gajo que teve há pouco tempo, o gajo que fez, acho que fez a banda sonora do 13 Coisas. De Netflix, aquela série de Netflix, 13 Coisas, não é 13 Coisas que eu ouvi em ti? 30 Reasons to Die, acho. O Gás dá.
Eu não conheço, mas estou a ver qual é a série.
Essa banda sonora. Temos artistas, temos esses géneros. Temos a Grimes, por exemplo.
Não é uma condição. Tipo,
não é uma condição, sei lá. Muitas das vezes são contratos de distribuição.
Sim, hoje em dia já é uma sonoridade. É uma sonoridade que eu tipo, percebo como é que pode haver pop num indie tipo espectro, estás a ver? Mas parece que é uma,
que
um paradoxo.
Sejam bons, tu não, mas percebo. Não,
mas tens assim algum estilo que não suportes mesmo ouvir?
Temos uma editora que não é na Popstock. Trabalho para três distribuidoras, que é Popstock, a Caroline e a Domino. E a Caroline tem um contrato de distribuição com a Spine Farm. E a Spine Farm é só tipo metal. E há coisas no metal que eu gosto de metal, mas já não tenho pachorra para estar a ouvir trash. E há muitas bandas tipo do emo, post-hardcore do emo.
O que é que se faz de bom metal em 2019?
Ah, bom, sei lá. Eu não, por acaso,
quando eu falo com Black Media, eu amo.
Isso é Rough Trade.
Eu conheci há pouco tempo e pensei que fosse afinal.
Eles ontem, nos Mercury Prizes, vídeo brutal dos gajos.
Pai, quando eu falo com a malta do metal, tipo, ouvem as mesmas coisas.
Sim, mas
há 10 anos e 20. Parece que não há.
Ah, mas há muitas bandas de metal.
Mas acho que são coisas separadas. O pessoal só desiste e o pessoal do metal não são a mesma coisa às vezes, não?
Mas há um público que é muito mais dedicado e muito mais interessado nas coisas, no following.
Sim, exatamente.
São pessoas que compram discos, são pessoas que vão aos concertos, que é uma, muitas das vezes que não acontece na cena indie, né? Tipo, quer dizer, tem os concertos de bandas pequeninas que não têm pessoas e se calhar o following desta malta de... é uma dedicação diferente. Por exemplo, tu vês o voo o lado quando foi Slayer e estava cheio de malta lá no pavilhão Atlântico para curtir aquilo. São géneros que coabitam. Por exemplo, eu, a minha cena de evolução a nível da música é o... pá, sei lá, eu não só, na altura só via new metal ou... Eu gostava de El Niño, gostava de Papa Roach, Limp Bizkit e essas coisas. Mas sei lá, há muito mais música com a qual tu podes te apaixonar, né? Interessar, sei lá, tanto um riff, sei lá, dos The National ou...
Convém não fechar numa caixa, né?
É, tipo, não podes ter palas, né? Porque há boa música a ser feita de...
Eu esforço-me bem para isso.
Agora, claro que há géneros que, por exemplo, que a mim não, sei lá... Eu gosto de eletrónica, mas não gosto de... pá, aquela cena de techno.
Batida regular, não é?
Pô, eu não gosto do 4-4, aquilo tudo ali. Por exemplo, o Field. O Field é um sueco que tem músicas que são de 10 minutos e tem poucas variações, mas às vezes sabe bem ouvir aquilo, porque é quase uma cena ambiental ou coisa ali
possível. Eu também, por acaso, sempre...
por exemplo, gosto muito de Gold Panda, que é a nível de eletrónica. Pá, o Gold Panda tem batidas fixe, porque faz lembrar também um bocado... pá, tem influências ali orientais, tem ali cenas de batidas de hip-hop, não sei, tipo... E há diferentes estilos e diferentes tipos de música que podes apaixonar e interessar. Sei lá, eu ainda agora em outubro vou ao Amplifest ver Tusha More e Daughters, que são estilos de música mais diferentes. É post-hardcore e rock mais agressivo, mas pá, aquilo dá-me prazer. Estás a ver?
Isso é que é incrível na música.
Só às vezes são pormenores.
Sim, eu esforço-me bem por isso. Por isso é que quando até criei este podcast, a malta pensa logo, ih, vai ser uma cena de hip-hop. E pá, eu não, vai ser sobre música no geral. Eu não estou fechado no hip-hop. Estás a ver? Apesar de eu adorar hip-hop, tipo, eu não quero estar fechado no hip-hop.
O problema é que tu muitas das vezes, sei lá, eu... agora, se me disseres, ah, mas tu ouves rádio, pá, ouço rádio, mas não ouço a comercial, ou não ouço a RFM, nada contra, estás a perceber.
Achas que a rádio ainda tem um papel importante, tipo,
tem,
na divulgação
algumas
musical?
Para algumas coisas tem. Sim.
Ok. Em que sentido é que é importante?
Trendsetting,
sim, se tu passa música portuguesa, por exemplo, é um bom canal para música portuguesa.
Ah, sim.
Tu ainda descobres música nova na rádio?
Às vezes descubro, às vezes faço um Shazam, né, quando estou no escritório.
Estou
a ouvir qualquer coisa e está-me, por exemplo, ouço muito Radar, ouço muitas vezes também ouço a KXP, uma rádio online de Seattle, que tem muito virada para a cena para a alternativa. Tipo, eles têm sessões brutais de ao vivo, em vídeos. Pá, e descobres muita música nova através dessas coisas. Agora, claro, sei lá, não podes conhecer toda a música
que
existe à face da terra,
claro,
né? E dentro do género, né? Mas sim, ouves música nova na rádio, bastante interessante. E acho que é um grande meio para promover, né? Agora, perdeu um bocadinho porque tu agora tens os Spotify, tens os Apples, tens os YouTubes, não é? Tipo, apetece-te ouvir em loop aquele disco. Se calhar antigamente não tinhas essa necessidade.
Tens menos essa necessidade.
De que é de ouvir um disco em loop?
Em loop, porque há muito mais a sair.
Tens muito mais música, mas a sociedade é tão de consumo imediato que tu apetece-te consumir outra música. As coisas são tão rápidas. Por exemplo, tu estás no telemóvel, estás sempre no feed, sempre a fazer isto, não é?
Sim, assim, não é?
Só novidade.
Estás no feed, não estás no computador, estás sempre a coisa. Agora, por exemplo, há muitos artistas, sei lá, tens o exemplo que ainda há bocado estás a falar do Valete e o Sam da Kid. Eles não editam um álbum há quantos anos, não é?
O Sam da Kid, por acaso, lançou agora este ano, sim, mas...
Não, um álbum colaborativo,
é título pessoal,
um
álbum colaborativo,
sim. Desde 2006.
Tem uma música original, não é? Aquilo é quase uma compilação.
Sim, sim.
É tudo produzido por ele, a nível instrumental, mas dele a rimar, sim.
Eu acho que é mais dele, classe crua, do que Michelas, tipo...
Sim, sim, classe crua é muito mais dele.
Os artistas têm muito mais coisa, lançam uma música, lançam outra música, lançam...
O que é que tu achas disso? Desta forma que nós estamos a consumir música de... pá, sai um álbum no próprio dia, há uma crítica já. Classificação, não gostei disto. Pá, por isso é que eu dei o nome a este podcast de mais do que uma vez.
Faz... não é de agora.
Críticas.
Sempre.
Mas agora, pois, se calhar agora parece que há mais.
Nós é que somos demasiado novos, né? Nós é que somos, sei lá, eu tenho 30. Somos... não, tenho 30, tenho 35. Mas sempre houve. O Blitz era tipo uma.
No próprio
jornal,
dia.
Era uma jornal semanal e tinha críticas a discos. Antigamente havia
mas no próprio
mais
dia.
Antigamente havia crónicas sobre música. música e que falavam dos discos, estás a perceber? Só que agora tens muito mais, tens a net, tens a rádio, tens a...
A minha questão assim é que no mesmo dia passado tipo 3 horas.
Como é que a malta
assim,
consegue absorver o álbum? Tipo, como é que tu já estás a dizer se isso é bom ou mal?
Necessidade de, também de partilhar a informação.
Exato, sim.
Muitas das vezes a velocidade, é... Não sei... Isso pode ajudar, também pode prejudicar.
Eu acho que prejudica muito.
Eu raramente leio uma crítica, sei lá, eu prefiro descodificar aqui o álbum por mim, e depois se não o percebi, tentar perceber lendo críticas, estás a perceber que há coisas que, sei lá, há discos que podem ser conceptuais, ou há discos...
E mais subjetivos também, e por aí também a crítica é só one-sided.
Sim, e é muito ao gosto.
Exato.
Será sempre ao gosto pessoal uma crítica. Claro. Quando tu fazes uma crítica com alguma coisa, é o teu gosto, por muito que tu digas.
Estás a ser um
jornalista, tu não vais manter uma linha editorial, mantens uma linha editorial porque não vais insultar a pessoa, não é?
Às vezes mais, a questão é essa, que cada, tipo, ainda já há isso também, né?
Sim, mas é sempre ao gosto pessoal da pessoa, né? O gosto, as influências.
Mas é isso, cada vez mais como os canais tipo de YouTube são coisas mais pessoais e não sei o quê, tipo.
Olá, amigos!
Yeah, mais te estás a lixar para convenções, então dizes aquilo que te apetece.
Isto faz-me impressão, porquê? E tu de certeza que também te acontece, né? Montes de álbuns tu ouves a primeira vez e não dás nada por aquilo.
Eu conto-te uma história rápida sobre isso. Os XX.
Sim.
O álbum dos XX, o primeiro, foi lançado há cerca de 10 anos. Aliás, fez 10 anos. A encomenda inicial da FNAC, do disco, foram 20 cópias. A banda começou a passar na rádio, a banda começou a estar em todo lado. A seguir a FNAC começou tipo, a encomendar discos. E tipo, foi um dos discos que mais vendeu na Popstock. Nesta nova fase de tentares vender discos na era 2.0, porque existem os canais de internet, né? Foi um disco que chegou, se calhar já passou as 10 mil cópias, tipo, desde 2009, que não é uma Adele, que já ultrapassou as 30 mil ou 40 mil, não é um Tony Carreira, mas vende bastante coisa, mas é um disco que nós ouvimos, o nosso patrão, são este disco, e nós, ok, parece fixe, mas depois rebentou em todo lado, as rádios começaram a passar, foi quase uma cena muito...
Porque a música demora a absorver, pá, eu acho.
Pá, foi natural, foi quase...
Orgânico,
começou a passar aqui, começou a passar ali, as pessoas começaram a comprar discos, as pessoas começou a ser conhecido, e era uma banda que na altura ainda eram 4 elementos e ninguém dava nada por eles, eram 4 miúdos de lá de Londres de 18 anos, não é? Que estudaram na escola dos Hot Chip e não sei o quê.
E tu és colecionador de discos?
Sim, como pretendo comprar, tenho muitas borlas, não é?
Claro.
Não é por trabalhar na Popstock que não compro discos, mas muita da música que gosto, por exemplo, antes de ir para a Popstock eu já gostava da National. É uma das minhas bandas preferidas e nós distribuímos os discos deles. Portanto, é uma coisa que toda a Interpol, por exemplo, nós distribuímos os últimos 10 discos. Mas era uma banda que eu gostava antes de ir para a Popstock. Portanto, alguma da música que eu distribuo hoje em dia também é alguma música que eu sou fã.
Claro.
Portanto, isso é um prazer do caraças que tu tens, que é trabalhar com artistas de quem gostas. Por exemplo, eu cheguei a conhecer os National e foi fixe para mim conhecer um artista de quem tu gostas. Ou, por exemplo, já...
E não ficaste iludido?
Ah, pá, eu acho que tu, sei lá,
pronto,
estás a trabalhar, estás a perceber.
Claro, sim. Tens que ser profissional.
Não tens
também.
Que, sei lá, não tens que ser humble brag, nem tens que limpar, sei lá, tens que ser sincero. Estou aqui para fazer trabalho. Se quiseres dizer, podes dizer que és fã, mas eu muitas das vezes não digo que sou fã. Às vezes comento com a pessoa que trabalha e falo. Conhecer, curti mesmo, conhecer não sei o que é XPTO, mas também tenho artistas que não gosto de conhecer, estás a perceber?
Claro,
normal,
claro.
Ou determinados artistas que tens uma determinada ideia, depois quando conheces, ou eles estão num mau dia, ou tu também estás num mau dia, ou simplesmente.
E é assim, pois é isso, eles também estão a trabalhar, né?
Pá,
cansados.
E a cena deles também é um bocado chata, porque muitas das vezes quando os encontras ou quando estás com eles, se não for num dia de promoção, por exemplo, tive um dia de promoção com o Patrick Watson, pá, mas é o maior bacana de sempre, até andei de trotinete com ele, foi altamente tipo pacífico. Mas tens artistas que tu encontras em festival, no contexto de festival, que é acordas tipo, chegas ao país às 6 da manhã, 7, vais dormir uma hora, tens que estar no recinto para fazer soundcheck, vais para o hotel e depois voltas. E depois, por exemplo, Paredes de Coura, os hotéis para Paredes de Coura são no Porto. O artista faz viagem, depois chega, pode estar no mau dia,
claro,
porque está sempre a mexer. Ah, pá, e não é fácil, não é? É tipo,
sim, mas há também muitos depois, que se queixam disso, da vida tour, estão sempre a queixar disso.
E depois
da,
aquela
da
coisa que eu também, pá, eu não condeno, mas também não compreendo, é, todas as vezes é o trabalho deles, estás a dizer, darem entrevistas,
sim,
e, por exemplo, se eles querem. que a música dele se passe para ti, ou passe para o Tomé, ou para quem quer que seja, né? Tu tens que falar ao coração das pessoas, ou falar ao coração não, tens que falar sobre a tua música, né? E muitas das vezes há artistas que não são prós nisso, estás a perceber?
E tu, agora estava-me aqui a lembrar, e tu trabalhando em música, no teu lazer, continuas com paciência para...
Continuo, chego a casa, estou a cozinhar, meto música.
É?
Sim.
É, isso é fixe. Jogo FIFA
e sou capaz de meter música na aparelhagem, sei lá, gosto de limpar a casa, ouvir música, pá, é um bocado presente. Às vezes não tenho pachorra, às vezes, sei lá, tens dias que não te apetece ouvir nada, mas, por exemplo, tenho fones ou estou a ouvir um podcast. Podcasts normalmente são mais... Dos poucos que tenho, são para aí dois de música. Que é o Beats and Space do Tim Sweeney, que é de música eletrónica, e ouvi o M da Mónica Mendes. Mas pá, a maioria das vezes tenho os álbuns do Spotify, estou a ouvir. É um bocado viciante, sim.
Já agora, o que é que ouves mais de podcasts, sem ser de música?
Pá, ouço aqueles programas, não é podcast, aqueles são programas de rádio, né, que são depois muito disponibilizados. Pá, Bruno Aleixo,
o
Brandos Costumes, e agora ouvi o do novo do PP.
Do Pedro Paulo.
Sim, do baterista. Pá, tem um que é o Broken Record, que é um jornalista norte-americano que fala com artistas norte-americanos de, sei lá, mas...
Por aí.
E comédia?
Não consigo. Eu tentei.
O quê? Podcasts de comédia? Estás a perguntar?
Sim, sim, sim. Tirando o Bruno Aleixo e o do Jovem Conservador de Direita, sem ser o Jovem Conservador de Direita, que eles têm um que é o.
Por acaso nunca ouvi, e já o sigo há alguns anos, mas por acaso nunca ouvi.
Eles têm um sem ser em personagem, que é Alegria de Viver, que é eles a terem conversas normais, e é fixe de seguir. Mas não sigo, pá, sei lá, tenho um de entrevistas de desporto, que é o Entre Linhas, mas é da TSF, que é sobre futebol, pronto, que é uma das coisas que eu também gosto. Mas tirando essas coisas, pá, ouço, mas é, às vezes não tenho tempo para ouvir. Claro. Não tenho tempo porque tenho que ouvir música.
Claro, claro. E como é que tu estás a ouvir música? Ouves streaming? Tipo...
É, basicamente Spotify. Ou às vezes qualquer coisa que seja mais refundida, vou ao YouTube porque não encontro no Spotify. Também já cheguei a usar a Apple, e pá, pronto, sei lá, no escritório, ou metes um disco no computador e ouves nas colunas do computador, que nós não temos aparelhagem lá. Mas em casa pá, tenho uns giradiscos.
Yeah.
Daqueles portáteis que liguei a um amplificador. Pronto, às vezes ligo por Bluetooth, porque é daqueles giradiscos que tem Bluetooth. Portanto, é daquelas malinhas de coisa. Sim, aí. Pronto, é, tá. Basicamente é por streaming.
Qual é que foi assim o último álbum que ouviste e que marcou mesmo? Que... Recentemente.
Black Midi. O Schlang, não sei como é que se diz o nome do disco. Okay. Não, onde eu ouvi bastante
isso. Sugestões, conteúdo.
Eu gosto muito do novo do David Bruno. Epá, acho que é tipo.
DB.
Mas o este agora?
O este que saiu.
Ainda não ouvi.
Hoje?
Saiu.
Saiu hoje um novo.
Eu vi a entrevista, mas não sabia que tinha sido mesmo hoje, mas faz sentido.
Epá, é. Sintetizadores, batidas chungas, histórias sobre gente caloteira. Acho ótimo. Epá, não sei. Sei lá. Gostei também do Glock and Wise, também do Plástico. Foi das coisas que eu mais ouvi nos últimos tempos. Acho que um disco ótimo a nível de letras. Acho que os miúdos conseguiram fazer a passagem de cantar em inglês para cantar em português. Epá, e pronto.
E videoclipes? Costumas estar atento?
Costumo, mas perco-me um bocado. Já tive. Antigamente era mesmo. Sei lá, gostava de ver um bom vídeo. Se calhar também é por causa daquela cena. Tipo,
achas que tem a ver com a televisão também?
Tem a ver, não. Tem a ver com o YouTube mesmo.
YouTube.
Acho que o YouTube standardizou. Por exemplo, há uma música nova. A música é disponibilizada em áudio no YouTube e tens sempre aquela cena de ouvir e não estar a ver.
Sim.
E então perdi um bocado o gosto de ver um vídeo. Mas assim, vídeos novos. Ah, não sei. Não sei mesmo, não me lembro assim de nada. Desculpa.
Boa, tranquilo.
Podes-me espancar no final do programa.
Tu também costumas passar música, não é?
Costumo.
Agora estou-me a lembrar, vi-te lá na.
Na música?
Ah, não foi a passar música, foi tipo no aniversário da prova oral.
Essas experiências com o Fernando Dalvin.
Por que é que isso significa?
Opa, porque basicamente não é passar música, isso é fazer música de
fundo.
Isso é quase um gag, porque eu tinha um amigo meu que numa noite de copos passou a noite toda a cantar. E depois eu fui ouvir a música. Eu acho isto ridículo, mas é super catchy.
Nós já falámos disso algumas vezes e tipo, eu vejo aquilo como humor, mano.
Mas eu não gosto de trap.
Pois, também já tivemos
aquela... essa... E o segundo convidado a não gostar de trap, não, é
por,
fixe.
Opa, por exemplo, falaram muito bem do álbum de... Como é que se chama aquele rapaz que se veste todo de branco?
Prof Jam.
Yeah. Toda a gente andava a falar bem do álbum.
Sim, sim.
Boas,
eu gosto do álbum.
E pá, eu estive a ouvir e farto-me, tipo, a segunda, a terceira música, aqueles autotunes.
Sim, sim, sim.
Tipo, mas que eu também senti a mesma coisa quando o Kanye West, pela primeira vez, usou no 88, tipo, Heartbreak.
Olha, por acaso é sempre essa referência que fazem quando falam do autotune.
Aquilo chateia-me. Pá, não digo que não tenha conteúdo.
Não, mas é uma.
Aliás, o álbum do Prof Jam tem bastante conteúdo, não é nada vazio.
Tipo, é chato.
Sim, mas eu respeito muito, só que
não, mas o álbum acaba por... gosto, mas acho que também não está realmente
acaba um por irritar,
álbum,
pois.
Assim. É um bom álbum.
Sim.
É, assim, é isto bom. Agora depende bem de...
é gostos.
Do gosto sim. musical, como é óbvio. Por falar em humor, é preciso ser corajoso, né? Para fazer humor com futebol em Portugal.
É um bocado, mas...
Tu epá, sabendo que levas tanto ódio, mensagens... Tens sempre a mesma motivação para continuar a alimentar a página?
Não tens de tudo. É. Tens momentos que não queres fazer nada com a página.
Pois?
Porque simplesmente estás desmotivado ou simplesmente estás farto de estar a levar pancada ou da malta não perceber. Opá, muitas das vezes tens piadas que correm mal. Outras coisas é uma piada que até corre bem para metade das. E pronto, isto agora estamos a falar de orgânico, não é? Tipo, uma piada corre bem, tem 1500 likes, não sei o quê. Mas às vezes a piada corre bem, tu vais ler os comentários e desmotiva-te.
As pessoas não percebem.
Não é, não percebem. O humor com o futebol é uma coisa muito estranha, porque as pessoas levam sempre o clube demasiado a peito. Eu também levo o meu clube demasiado a peito, mas levo o meu clube demasiado a peito durante uma hora e meia, que é o jogo de futebol.
Exato.
Pá, exatamente. E eu, nos últimos tempos, deixei de me preocupar ou de dizer coisas na minha conta pessoal sobre futebol, porque o tempo que tu perdes. Porque vai sempre haver alguém que está com uma opinião contrária à tua em relação ao futebol. Ou a política também se adapta, se tu dizes que isto...
Mas o futebol é realmente mais sério, não é? Tipo...
Sim.
Não, mas essa é que é a questão.
Não,
é
são que... coisas que são assuntos muito fraturantes. São sempre assuntos
é mais
que...
legítimo que a política te mexa contigo porque é política, não é? Tipo, é uma cena...
O problema é que em Portugal tu preocupas-te demasiado com o futebol. Devias-te preocupar mais com política do que com o futebol.
Era mesmo isso que eu ia dizer.
Tipo... Eu acho que as pessoas dão demasiada importância.
Muito mais do que à política. Pronto, essa é que é
e se calhar é por causa disso, dos níveis de abstinência.
E trocam, porque tratam às vezes a política como futebol, tipo, com uma cena de cor.
Sim,
não é?
Tasqueira. Exato, uma cena de tasqueira.
Exato,
né? Conheces pessoas que votam no mesmo partido durante anos,
sim,
mudam as pessoas, mas não mudam.
Nem querem saber o que eles estão a dizer.
Claro, mas opá, cansa-me por causa de, sei lá, das pessoas não compreenderem muitas das vezes aquilo que tu tentas fazer, que é suavizar as coisas. Opá, às vezes tens piadas que correm mal e às vezes opá, nós chegamos a ter piadas. Que podem correr bastante mal porque tu sugeres coisas que não são. Podes, são quase fake news ou são suspeições graves que tu podes lançar nas nossas piadas. Mas não passa mesmo daquilo, não passa de uma piada, estás a perceber?
Yeah.
Nunca passará de uma piada. A
malta leva bué a peito.
Então, a partir do momento que as pessoas, sei lá, não conseguem distinguir uma piada do teu clube, por exemplo, uma piada com o Porto ou com o Sporting, perderam, ou, por exemplo, e não, eu fiz uns gifs ou gifs do treinador do Sporting a dizer foda-se. Caralho, não sei o quê. E o caption, portanto, o subtítulo era quando chegas a casa não tens o jantar feito. Pronto. Pá, sei lá, tu vais ler os 200 comentários, 100 são, se calhar, a tratarem-te mal.
É ridículo.
Pá, mas será que nos outros países também é assim? A malta leva assim.
Eu acho que as pessoas, a partir do
o futebol, será que mexe assim tanto? É o futebol, o trânsito e a internet. São aquelas três coisas que mudam as pessoas totalmente.
Acho que a internet dá voz aos idiotas. Também pois, deu a também. Voz a mim, porque eu também sou muitas das vezes um idiota por partilhar e ter palco. Mas a internet dá voz a idiotas. Possivelmente não tinham voz
no sítio.
Mas não há nada de errado em existirem idiotas. Tu é que tens que saber filtrar os idiotas. Tu é que tens que filtrar os teus amigos. Tens de saber aproveitar o teu tempo, que é aquilo que muitas das vezes as pessoas não sabem fazer.
Passa lá.
Prefiro estar a ver séries do que estar em, tipo, há uns meses atrás ou uns anos. Opá, era capaz de perder tempo em insultos.
Sim.
Dava-me pica também, estás a ver, estar a responder torto, mas se calhar, sei lá, o que é que tu ganhas com aquilo? Não ganhas nada.
Yeah.
Simplesmente ganhas. Dores de cabeça.
Pois é, isso. Sistema nervoso ali a funcionar.
Sim. E tu costumas consumir muito futebol para além do Benfica?
Costumo porque gosto de jogar. Jogo normalmente duas horas por semana, sei lá. Gosto de ver futebol. Pá, gosto de ver futebol inglês.
Eu só vejo futebol inglês agora. Noutras estávamos a falar sobre isso.
Acho que fazes bem porque é o futebol mais interessante.
É.
Pá, eu português, pronto, sou do Sporting, né? Assumir aqui isto também me desmotiva, confesso. Mas mesmo o futebol português no geral, pá, cada vez me tira mais a pica para ver, sou sincero.
Não consegues ficar motivado com o estádio vazio, não é? Tipo, sim, se tu não tens um bom espetáculo, se tens jogos, acho, por exemplo, uma das coisas que os adeptos tentam lutar, que são, são lutas dignas, acho, sei lá, pessoas que não querem jogos à sexta-feira ou à segunda-feira, porque são dias de trabalho das pessoas e possivelmente os estádios não vão estar cheios. Como é que tu podes promover um espetáculo que está vazio, não é? Tu não vais, não vai ser interessante para explorar uma modalidade que está vazia, que tu não consegues exportar o teu produto para o internacional, não é? Por exemplo, tu vês os jogos em França, Alemanha, Inglaterra e Itália, os estádios cheios, não é? Tens que deixar de fazer jogos, se calhar fazes jogos ao meio-dia, por exemplo, duas da tarde, porque tens que ter pessoas no estádio, só assim é que, sei lá, só assim é que cativas mais pessoas. É tipo uma bola de neve, todas as pessoas. Se tu cativas e se tu dás condições às pessoas, as pessoas vão potenciá-las, estás a perceber?
Mas para isso, e a qualidade do próprio jogo, não é?
Claro, sei lá, vais ter melhores praticantes, vais ter mais dinheiro se calhar a entrar, vais ter coisas mais interessantes a acontecer no teu futebol do que ter um estádio do Setúbal ou do Rio Ave com 200 ou 300 pessoas, pá, que não promove a modalidade.
É, pá, e depois
mesmo... Agora não deixa de ser o teu futebol, porque também, pá, tens 4 ou 5 canais de televisão que estão a passar ad eterno pessoas aos berros, não é?
Pois,
isso é tóxico mesmo.
Estás a perceber?
Isso é tóxico.
Não é? Quando tens esse tipo de conteúdo tóxico, não é? No teu futebol não pode ser melhor que isso.
Sim,
não é?
Ele promove as próprias conversas de café, não é?
Porque são conversas de café. Basicamente é a conversa que eu podia ter contigo num café depois de várias cervejas a falarmos se aquele gol devia ter entrado ou aquela falta devia ter sido. Pá, isso não é fixe, estás a ver? Não é
fixe. Depois pessoas associadas à política também, lá pelo meio.
Ah, isso ao menos. Eu, se fossem educados, estás a perceber? Agora está toda a gente ali, tipo, época medieval, só voltava a ter tipo uma enxada.
Agora estou-me a lembrar do Jesus quando se vira e diz: pá, eu vejo aí, pá, médicos, advogados a falarem de futebol. Mas o que é que eles percebem de futebol, pá? Mas eu vou falar de medicina ou de direito.
Jesus é bom exemplo de tasqueiro,
não é? Yeah, mesmo, é a representação máxima disso mesmo.
Ah, mas eu gosto da paixão dele pelo futebol.
Eu sou fã do Jorge Jesus.
Uma cena bem visceral e quando é assim, tipo, não há cá políticas, não há cá.
Sim, é um gajo que é tipo, notas que aquilo sai mesmo de. Pá, é natural.
Exato, por aí, mas por acaso.
E tu és do Porto, não é? Tiveste lá de que idade?
Tenho 35, aos 25. Saí em 2009.
E achas que é difícil um gajo ser benfiquista no Porto?
Pá, é. Quando cresces, todos os miúdos são mais do Porto. Tu és o único.
Trauma de infância.
São trauma.
Estou a brincar.
É normal, os miúdos conseguem ser cruéis, mas tu, sei lá, também conseguem ser cruéis por seres um bocadinho mais gordo ou. Sei lá.
Não, claro,
ou teres uma pinta, ou teres também já de certeza que passaste por problemas quando é miúdo, quando os miúdos conseguem ser cruéis.
Claro.
E tu a crescer na escola sofres essas merdas. Se não há de ser por fazer alguma coisa de errada, por teres do clube errado na zona errada. Passa coisas normais. É. Cresces, sei lá, não deixas de ser do clube que és. Mas é natural.
Também dá uma certa identidade, não é?
Sim, é normal.
E quando mudaste cá para Lisboa, sentiste uma grande diferença, já mais em relação àquilo que é as cidades, sentiste uma grande diferença, tanto a maneira como funciona cada uma das cidades e à cultura das cidades e à maneira de estar das pessoas? É que eu sinto, quando vou lá acima, sinto uma grande diferença.
Sinto e não sinto, estás a perceber? Sinto que muitas das vezes há mais pessoas cá em baixo para eventos ou para coisa parecida lá no... Mas também não sei, são duas cidades que têm oferta, estás a perceber? Eu acho que tanto o Porto como Lisboa, se calhar não tem tantas pessoas, é por isso que não há tantas pessoas, se calhar, em eventos. Por exemplo, eu lembro-me de organizar concertos com o FUA, do Milhões de Festa e da Lovers and Lollipops, e corríamos muito esses problemas, que muitas das vezes um concerto cá em baixo era capaz de ter 150, 200 pessoas e lá tinha 30, né?
Mas em termos daquilo que são as pessoas, a maneira de estar das pessoas, não sentes diferença?
Sinto, sei lá, mas isto encontras pessoas boas ou encontras pessoas más em todo lado.
Mas há sempre...
Não sei, não gosto muito de ir por aí.
Estar a fazer estereotipar.
Não gosto de estereotipar. Acho que há pessoas que, sei lá. Eu, quando vim para cá, senti muito, sei lá, não sentia tanta humanização nas pessoas que trabalhavam em cafés, por exemplo. Eu sinto as pessoas aqui mais robóticas. Mas pronto, se calhar agora com o turismo as pessoas são menos robóticas. Mas nisso sentia no início, as pessoas não eram tão queridas, ou sei lá, és capaz de ter lá em cima uma pessoa a mandar-te para o para o caraças, yeah. E a servir-te. Mas depende, acho que isso não é exclusivo de ser de Porto de Lisboa. Claro, acho que isso há pessoas que sabem, sei lá, ser simpáticas e não ser simpáticas, mas isso tu encontras ao longo da tua vida em diferentes sítios.
Sem dúvida. Agora, assim, mais para acabar, e o teu podcast? Como é que surgiu essa ideia?
Surgiu porque a malta do Brinco do Batista, que é um podcast do Benfica Independente, estava-me a chatear, que eu dizia: pá, tens boa, tipo, percebes boa de música, percebes boa de futebol, porque é que tu não fazes uma coisa? E estava-me sempre a chatear, e que se calhar às vezes posso ter acesso a coisas que os outros não tinham. Pá, estava-me sempre a chatear. Então, pá, juntei-me a eles. Não é exclusivamente do Benfica, porque não fala do Benfica. Aliás, falou em duas músicas sobre o Benfica, que eram sobre os jogadores do Benfica, que era o Chalana e o Eusébio. Mas basicamente, pá, acho que é uma ideia fixe de misturar música e futebol. Sei lá, há muita música relacionada com futebol, há muitos músicos relacionados com futebol, e é para irmos, sei lá, irmos, e eu também descobri, porque há muita coisa que eu não sei, sei lá, descobri que havia uma banda punk oi, portanto, relacionada com o West Ham, os Cockney Rejects, sei lá, descubro uma banda de Pontevedra que apoia o Deportivo da La Corunha e que fez uma música com o nome da claque deles. Portanto, opá, vais conhecendo artistas que têm clubes. Opá, é uma cena fixe para explorar. Está-me a dar pica. Também só tenho dois episódios e o piloto, né? O piloto foi assim um bocado.
A cena do Jezé que faz reggaeton.
Olha, uma coisa também interessante para falar que agora estavam a lembrar é a questão dos. Das músicas dos jogos de futebol do
sim,
FIFA.
Sim,
eu conheci Casebia na Paula do FIFA 2004,
sim,
por exemplo.
Os cânticos de clubes, né? Muitas das vezes são inspirados em canções, por exemplo, tens a Seven Nation Army, né? Importado por todas.
Por tudo. A certa altura aqui.
Mas pronto, é assim fixe para conhecer as ligações futebolísticas com música. Pá, é uma cena nova. Pronto, deixa ver se tem muito mais que 10 episódios, 10, 15 episódios. Não, para que tenhas, há sempre assuntos, mas pronto.
E é isso, malta, ficou aí mais um episódio, sigam aí a cena do Nuno, procurem Umba Barauma, não é?
É isso, Homem Gol,
é isso, malta, olha, espero que tenham curtido, mandem mensagem, mandem feedback, subscrevam a cena no iTunes, sigam aí no Instagram, mais do que uma vez. Agradecer também aqui ao espaço Kitchen no LX Factory, que está aqui a ceder o espaço para gravarmos isto. Muito importante estes apoios. E é isso, malta. Peace.
Para toda a gente, confissões mais do que uma vez.